Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a mais nova lista da Forbes, que mostrou quem são os mais ricos do Brasil. Além disso, abordaremos também a possível criação de uma nova bolsa de valores. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar, eu te peço que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, você acha que o Brasil precisa de uma nova bolsa de valores? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera. Na última semana, a Forbes divulgou a lista atualizada das pessoas mais ricas do mundo. Para ser uma ideia, nessa edição o Brasil conta com 69 nomes com patrimônio superior a US$1 bilhão. Não é de reais, não. Reais, tudo bem. Reais, até eu tenho US$1 bi. Estou falando de dólares. Se forem somadas as fortunas dos 10 mais ricos do Brasil, os valores chegam a incríveis US$118 bilhões, cerca de R$596 bilhões. É muito dinheiro. Atualmente, a pessoa mais rica do Brasil segue sendo Eduardo Saverin, que foi cofundador do Facebook junto com o bilionário Mark Zuckerberg. A fortuna do brasileiro está avaliada em mais de US$28 bilhões. Quem já viu aquele filme A Rede sabe que ele ajudou o Zuckerberg lá atrás, estudava na mesma faculdade, emprestou um dinheirinho, depois os dois brigaram, mas ele tem muitas ações do Facebook ainda. Então ele tem US$28 bilhões. Já em segundo lugar aparecem Vic Safra e família, que são herdeiros do Banco Safra e têm um patrimônio de incríveis US$20,6 bilhões. Seguindo a lista, agora a gente vai ter uma polêmica. Na terceira posição está Jorge Paulo Lemann e família. Ele é o fundador do grupo 3G Capital, que controla empresas como a Ambev e também a famigerada Americanas. Para se ter uma ideia, a fortuna dele hoje está avaliada em cerca de US$16,4 bilhões. Daria para pagar todo o problema das Americanas, mas tudo bem, deixa para lá. Além de Lehman, o segundo fundador do grupo 3G Capital, Marcel Telles, também está na lista e tem um patrimônio de quase US$11 bilhões. Em seguida, outro sócio da empresa, Carlos Alberto Sicupira. Ele tem uma fortuna de US$9 bilhões. Já nas sexta e sétima posições, aparecem os herdeiros da família fundadora do Unibanco, com um patrimônio de mais de US$6,6 bilhões cada. E é interessante porque talvez tenha alguém me escutando que não sabe, pô, mas que banco é esse, Unibanco? Então eu cresci vendo o Unibanco ser um grande banco, tive conta, mas durante um certo problema financeiro do país, o Unibanco se juntou com o Itaú. Muitos dizem que ele foi absorvido, né? O Itaú teve que assumir o Unibanco. É difícil que a gente tenha todas as informações. Mas o Unibanco era um banco muito grande, tá, pessoal? Então, os herdeiros, conforme eu disse, têm aí 6,6 bi cada. Na sequência, está o fundador do Banco BTG, Dedeco, com uma fortuna de 6,6 bilhões. André Esteves, né? Para quem não conhece. E para fechar a lista, em décimo lugar, vem o fundador do grupo O Boticário, com um patrimônio de US$5,7 bilhões. A lista também inclui a bilionária mais nova do Brasil, Lívia Voigt, de 19 anos, dona de uma fortuna de US$1,1 bilhão. A brasileira, que ainda está na faculdade e cursa psicologia, é dona de uma fatia de 3,1% da WEG, aquela empresa maravilhosa de componentes elétricos que eu nunca consigo investir porque está sempre cara. Brincadeira, já investi, já vendi, já comprei, já fiz um rolo do caramba e graças a Deus ganhei bastante dinheiro. Mas a WEG é uma empresa assim maravilhosa, um exemplo de empresa brasileira que inclusive produz muita coisa lá fora. Além disso, a Forbes também divulgou a lista com as pessoas mais ricas do mundo. Para ter uma ideia, somadas, as fortunas dos bilionários chegam a US$1,59 trilhão, o equivalente a US$8 trilhões. Imagina esse valor investido em fundos imobiliários, hein? Quanto iria render no mês? Vou fazer esse vídeo. O ranking conta com os principais empresários da moda e também com os nomes mais fortes do setor de tecnologia. Foi o grande segmento que explodiu, né, nos últimos anos. Como a gente já comentou em episódios anteriores, a alta demanda pela inteligência artificial foi um dos motivos que deixaram essa parcela do mundo ainda mais rica, gerando mais da metade de toda a nova riqueza esse ano. Nas três primeiras posições, disputando mês a mês, ali cabeça a cabeça, aparecem Bernard Arnault, presidente do grupo LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, e por favor, gente, parem de falar Louis Vuitton ou Louis Vuitton. Porra, cara! É Louis Vuitton. Louis Vuitton, tá? Esse grupo de marcas de luxo é muito grande, tem várias marcas. Depois temos Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Elon Musk, dono da Tesla. E também da rede social X, o antigo Twitter, que está com umas pendengas aqui no Brasil. Juntas, as fortunas dos três ultrapassam 620 bilhões de dólares. Os três, Bernard Arnault, Jeff Bezos e Elon Musk. De acordo com alguns especialistas, o crescimento dos bilionários foi impulsionado pelo bom desempenho do mercado de ações no final do ano passado. Bom, galera, e outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é a possível nova bolsa de valores do Brasil. Segundo uma reportagem publicada pelo portal Infomoney, a B3 pode ter uma nova concorrente a partir de 2025, pelo que foi divulgado, o grupo Mubadala Capital, que é dos Emirados Árabes Unidos, está organizando a abertura de uma nova bolsa de valores para o segundo semestre do ano que vem. Inicialmente, o projeto prevê que a sede da nova bolsa seja no Rio de Janeiro e tenha operação em todos os mercados, incluindo ações, derivativos e câmbio. Para ser uma ideia, segundo o jornal Estadão, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários já estariam analisando o pedido. No entanto, o grupo Mubadala ainda não comentou sobre o assunto. Para quem não lembra, essa possibilidade de um novo concorrente para a B3 já vem sendo especulada há muito tempo, na realidade há anos. De acordo com alguns especialistas, devido à concorrência, uma nova bolsa de valores seria benéfica para o Brasil, principalmente para os investidores. Eu acho que o Brasil tem pouquíssimas empresas na bolsa e empresas médias não entram. Aí é complicado. Quando a gente vai investir, quando vem um IPO, já vem aquela empresa lá, porra, muito grande, alavancada, que já cresceu. O ideal seria pegar uma empresa em crescimento. Além disso, a chegada de um novo mercado poderia até ampliar o interesse de gringos no país. Na prática, a concorrência levaria a B3 a melhorar taxas e preços, além de motivar a empresa a prestar melhores serviços. Bom, galera, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos. A mais nova lista da Forbes que mostrou quem são os brasileiros riquíssimos e também a possível criação de uma nova bolsa de valores. Qualquer novidade sobre esses temas eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão, você acha que o Brasil precisa de uma nova bolsa de valores? Vai rolar isso mesmo? Ou todo ano esse boato surge, depois a ideia morre? Me diga aí nos comentários, aí te vejo no próximo episódio.